A CPI que investiga as ações da FUNAI e do INCRA relacionadas à demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas volta a se reunir hoje. O colegiado vai ouvir o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, que foi titular da pasta em 1996 e, nesta condição, assinou diversas portarias declaratórias de limites de terras indígenas.
Bom, ontem nós ouvimos o relator da CPI, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. E agora a gente abre espaço para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, do Pará, sobre o mesmo tema, mas que tem posições um pouco bastante diferentes. Bom dia, deputado. Obrigada por atender o nosso convite.
Bom dia, Márcio, Mariana e ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, qual é a sua expectativa para a audiência pública com o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim? O que é que precisa ser esclarecido quanto a essas ações da década de 90, quando ele assinou essas portarias declaratórias de limites de terras indígenas?
Olha, melhora a qualidade do debate, porque pode-se ter divergência aqui ou ali de alguma opinião do ministro Jobim, mas tem algo que não está em questão. É a sua formação jurídica, a sua autoridade como ex-ministro do Supremo, aliás, presidente e como ministro da Defesa, né? Então, possivelmente, teremos alguns pontos de vista diferentes, mas é a oportunidade de uma autoridade intelectual, jurídica, e que assumiu postos importantes na República, fundamentar as decisões do Estado brasileiro em favor do reconhecimento do direito originário dos povos indígenas.
Então, o senhor diz que melhora o nível do debate, porque o debate tem ficado muito polarizado e houve até ofensas na semana passada, não foi, deputado?
É porque os agronegocistas são acostumados a beijar pata de boi, de cavalo, e tratar como escravos os seus trabalhadores e violentar direitos de quilombolas, de comunidades tradicionais, de povos indígenas. Eu estou falando em geral, mas há exceções, claro. Eu realmente tenho amizade com latifundiários, com produtores rurais de grande porte, até mesmo aqui no Congresso Nacional. Não citarei nomes, mas tem alguns que têm uma visão democrática, que querem aumentar sua produtividade na terra. No entanto, a bancada ruralista, regra geral, é a expressão do atraso, do ódio, realmente. Então, é ano a ano, as máquinas em Brasília para renegociar as dívidas, o crédito rural, é a pressão para o governo aumentar mais, dar subsídios, cobrar juros muito abaixo dos juros oficiais para liberar recursos. Como eles têm força econômica e força política, chantageiam o Estado brasileiro. Daí a Dilma, num estado de fragilidade, neutralizou praticamente a política indigenista, enfraqueceu a FUNAI e paralisou os processos de demarcação. Ora, são 1.600 e poucos áreas quilombolas que estão com os processos paralisados. Por quê? Porque o agronegócio tem um poder de decisão, tanto no Senado quanto na Câmara, e impõe como uma espécie de chantagem à República, ao povo brasileiro, submete o governo à sua força política, de modo que é o Brasil submetido ao atraso. E com isso, uma violência a um princípio da Constituição. Porque quando a gente fala em desenvolvimento no Brasil, a Constituição diz é econômico, com equilíbrio, com justiça social, com inclusão social e com equilíbrio ecológico. E, ora, eles só querem não nem o desenvolvimento econômico, eles querem o aumento do lucro deles com base no aumento do seu controle das terras, uso de produtos químicos agressivos à natureza. Portanto, não tem nenhum compromisso com a justiça social, muito menos com o equilíbrio ecológico. A destruição é sinônimo do agronegócio como regra no Brasil. E essa CPI tem o objetivo de enfraquecer a FUNAI e o INCRA para neutralizar qualquer ação do Estado brasileiro em favor de uma política de reforma agrária, de justiça agrária e a política de reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas e reconhecimento dos direitos dos povos de origem africana escravizados aqui e que ocuparam terras secularmente. Portanto, a Constituição lhes garantiu também o direito.
Deputado, o senhor acha que a proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação aqui na Casa, revendo as regras de demarcação das terras indígenas, deve piorar ou melhorar o quadro atual?
Piora. Tu imagina com esse Congresso, que não tem nenhum compromisso com o Brasil, com a justiça social, com o verdadeiro desenvolvimento econômico e social, com equilíbrio ecológico, decidindo sobre demarcação de novas terras indígenas, tendo o poder de rever as demarcações feitas de quilombos e de povos indígenas, influenciar nas áreas de proteção ambiental, nas reservas extrativistas e mais, hein, determinar, porque é isso que a PEC 215 propõe, determinar o uso das terras indígenas por empresas nacionais ou estrangeiras. É a festa da Monsanto e outros grupos econômicos, corporações, oligopolistas, criminosos, que realmente em vários países subdesenvolvidos da África e da América Latina fazem o que não podem fazer nos seus países originários. Na Europa, nos Estados Unidos, os transgênicos ainda estão em processo de análise científica. São anos, décadas para que sejam liberados definitivamente. No Brasil, é a casa da mãe Joana. A Monsanto, inclusive, agora começa a ser denunciada por médicos da América Latina, inclusive argentinos, colombianos e até brasileiros, como responsável, inclusive, em parte, por essa crise que nós vivemos em relação ao Zika. Por quê? Porque alguns dos produtos químicos que são usados para conter a proliferação do mosquito também pertencem às subsidiárias da Monsanto e estariam criando mosquitos com má formação. E há hoje uma tese forte que critica a Organização Mundial de Saúde, que indica esse produto, exatamente porque esses mosquitos modificados poderiam também ser a causa do próprio Zika, portanto responsável por tantas consequências nocivas que as mulheres brasileiras e o povo brasileiro têm sofrido nos últimos tempos, inclusive com a microcefalia. Então você vê que é um tema complexo. Agora, eles, desde que os filhos não tenham microcefalia ou macrocefalia ou qualquer doença, não estão nem aí, querem um lucro imediato, estão destruindo o futuro sem perceber que os seus netos, seus bisnetos, enfim, é o futuro do Brasil que está sendo colocado em xeque. Daí, quando você percebe uma CPI com esse objetivo destrutivo para desmoralizar profissionais, antropólogos, com pós-doutorado de reconhecimento internacional, e vem um agronegocista analfabeto, eleito às vezes com financiamento milionário das multinacionais, que tem amor pelo boi, mas tem verdadeiro ódio à vida, tentando desmoralizar profissionais, cientistas da maior relevância. Quando você vê um jornalista norte-americano financiado pelo LaRouche, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, envolvido com o Ku Klux Klan, movimento neonazista norte-americano, que dá aula para nós de soberania, realmente as coisas estão muito erradas. Eu fico triste como brasileiro e como deputado federal. Poderíamos estar aqui num país continental discutir como melhorar a agricultura brasileira, como fortalecer a agricultura grande porte, que às vezes é necessária, mas também como priorizar a agricultura que gera emprego, que é sinônimo de justiça social, agricultura familiar, como avançar na reforma agrária, enfim, como desenvolver o nosso país respeitando os direitos de cidadania de todos os brasileiros, indígenas,
quilombolas. Deputado Nilson Leitão, nós estamos ouvindo... ouvindo o deputado Edmilson Rodrigues, Nilson Leitão, foi o que a gente ouviu ontem, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Eu queria voltar um pouquinho à questão do índio, que foi a nossa questão de hoje, Né? O deputado Nilson Leitão, ontem, em uma das audiências realizadas pela CPI, quer dizer, em uma das audiências da CPI, o relator, que é o deputado Nilson Leitão, informou que há mais de 88 milhões de hectares destinados aos índios. O que a maior parte não estaria sendo utilizada por eles. O senhor concorda com esses números e esse cenário? Porque eu já ouvi antropólogos dizendo que os índios nem sempre precisam só de uma área pequena, eles precisam de uma área maior, porque antropologicamente eles usam todo o leito do rio para pescar. Eles têm uma outra forma de lidar com a natureza em relação à que o homem branco tem. O que o senhor acha dessa declaração do deputado Nilson Leitão?
O senhor Leitão é equivocado. Não sei se é má fé ou se é ignorância, ou se são as duas coisas. Porque ele esquece de dizer que os latifundiários, alguns poucos centenas de famílias, detêm um controle de 37% do território brasileiro. São mais de 330 milhões de hectares. Então, falar que indígenas têm 12%, e daí? É obrigação o cumprimento da Constituição, reconhecimento de que os povos indígenas são os primeiros brasileiros, têm o direito à terra. E é claro, não se pode tratar o indígena como se trata um advogado, um professor, que não pode ser oprimido num cubículo, numa casa de pombo, como muitas vezes a política habitacional faz. Tem que ter um espaço digno na cidade para morar, ou nas cidades menores, ou no campo. O indígena precisa da caça, da pesca, ele tem uma relação com a natureza. Por isso, ele precisa do reconhecimento do direito de circular na floresta, de caçar. E o indígena nunca caça duas pacas, dois coatis, se ele precisa apenas de um para se alimentar. Ele nunca pesca 20 peixes se aquela aldeia precisa de 10 peixes. Essa noção comunal, essa visão de justiça que está nessas comunidades consideradas atrasadas, mas que a rigor mantém valores de humanização da humanidade. O que os latifundiários querem, representados por Nilson Leitão e outros? Querem concentrar ainda mais terra. Ora, o cara tem 100, 200 mil hectares de terra, uma única pessoa, muitas vezes originárias do estrangeiro, como eu falei para um que é de origem italiana, um dos mais odiosos e ignorantes, né? Você tem origem, está aqui há menos de um século, a sua família, e tem direito a ter terra, tem direito a ser deputado, tem direito até a ser presidente. Aliás, a nossa presidente Rousseff também é filha de estrangeiros, e nós não odiamos, ao contrário, o Brasil, essa beleza de povo que sabe respeitar a diferença, que não há ódio nem racial, nem ódio por origem, seja de origem norte-americana, africana, aqui, com exceção de africanos, onde o racismo é muito forte contra os indígenas, todos podem ser brasileiros. Agora, se você é de origem africana, aí não pode ter o quilombo reconhecido. Se você é Tembeta Neterrara, é Munduruku, se você é Caigangue, aí é obrigado a merecer o ódio daqueles que detêm o poder econômico e o poder político. Infelizmente, é a democracia brasileira que avança aos poucos, que vem sendo agredida, mas que infelizmente é incompleta a transição democrática, e faz com que a grana que ergue e destrói coisas belas tenha feito coisas realmente muito perniciosas à democracia brasileira, como representantes que, eleitos com a grana, acabam não representando o povo brasileiro e constrangendo a soberania nacional.
Deputado Edmilson Rodrigues, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigada, deputado.
Eu agradeço aí para vocês. Muito obrigado.
O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, um dos integrantes da CPI, que investiga ações da FUNAI e do INCRA relacionadas à demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas. O deputado está no primeiro mandato aqui na Câmara, ele que foi prefeito de Belém pelo PT.
Hoje, né, a CPI, vamos ver se vai haver clima para discussão ou se vai haver ofensas de novo. Esperamos que não.
Isso, lembrando que hoje a CPI vai ouvir o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, que já assinou diversas portarias declaratórias de limites de terras indígenas quando ocupou a pasta em 1996.